seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Povos Indígenas que Habitaram e Ainda Habitam Barbacena. Eu sou a Amanda, turismóloga, e eu estou muito feliz de ter você aqui comigo para mais uma conversa necessária, profunda e cheia de escutativa. E hoje eu quero te convidar para olhar para algo que muitas vezes fica invisível aos olhos de quem vive nas cidades grandes, que é a situação cultural das etnias indígenas no Brasil nos dias de hoje. E como mencionado nos dois últimos podcasts, quando a gente pensa em povos indígenas, muita gente ainda imagina algo parado no tempo, como se as culturas originárias existissem apenas no passado ou nos museus. E a imagem do índio, entre aspas, né, fica no imaginário coletivo ali preso à figura do homem nu, na mata, com arco e flecha. Mas essa visão não está só ultrapassada, como também ela é perigosa, porque reduz a identidade indígena a apenas uma caricatura do passado. E hoje, ser indígena é múltiplo, ter indígena na aldeia, na cidade, no quilombo, no prédio do centro urbano. Tem indígena que é rapper, professor universitário, artista plástico, advogado, influencer, e todos eles são indígenas. E essa identidade é construída a partir do pertencimento a um povo, da manutenção de vínculos com a memória, com a espiritualidade, com os rituais e, principalmente, com a coletividade. E hoje no Brasil são mais de 300 etnias falando mais de 270 línguas e todas elas estão aí produzindo cultura, criando, resistindo e se reinventando. Bom, gente, atualmente tem uma grande efervescência cultural indígena acontecendo. Nas últimas décadas, especialmente depois da Constituição de 88, que reconheceu os direitos culturais dos povos indígenas, a gente começou a assistir uma explosão de festivais, de coletivos artísticos, de grupo de dança, música, teatro, literatura e até moda indígena contemporânea. E essas expressões, elas não são cópias do passado. Elas são formas novas, híbridas, que dialogam sim com as tradições, mas que falam também sobre os desafios atuais, como o racismo, o território, a memória, o futuro. Ou seja, a cultura indígena ela não está congelada no tempo, ela é viva, ela é orgânica e ela se reinventa diariamente, assim como os rituais, né? Os rituais como a festa da moqueada, a dança do jacaré, os cantos chikuna, as cerimônias com a ayahuasca, continuam tudo sendo parte essencial da vida comunitária. E esses rituais, eles não são eventos folclóricos, tá? São tecnologias espirituais, cosmologias vividas e formas de manter o equilíbrio humano, o não humano e o território. E vindo para uma pauta super essencial, que é a educação indígena, que é um dos campos de maior disputa e também de maior potência, com a Constituição de 88, como eu mencionei, os povos indígenas eles conquistaram o direito à educação diferenciada, né, uma educação intercultural e bilíngue. Então hoje existem mais de 3 mil escolas indígenas em funcionamento no Brasil, atendendo a milhares de estudantes, mas ainda existem desafios sérios, como a falta de infraestrutura, a desvalorização do conhecimento tradicional, a escassez de professores indígenas formados. E quanto às línguas, a gente tem mais de 274 línguas indígenas vivas no Brasil, algumas aí apenas com 5 ou 10 falantes, mas a resistência linguística ela é real. Tem projetos aí de revitalização com base em arquivos sonoros, em glossários criados por anciões e programas de formação de professores bilíngues em universidades públicas. E falando de educação, eu acho válido aqui recomendar um educador incrível, que é o Daniel Mundurucu, do Povo Mundurucu. Ele é um dos mais importantes autores indígenas do Brasil, junto com Ailton Krenak, abrindo parênteses, que essa parte é a minha opinião, com mais de 50 livros publicados. Ele traz aí para a literatura a força da oralidade, das memórias, da história do seu povo Mundurucu, mostrando que a escrita também pode ser um território de resistência, sabe? E hoje, além de escritor, ele se dedica a projetos de educação para valorizar a cultura indígena nas escolas, combatendo o preconceito e oferecendo novos imaginários sobre o que significa ser indígena. E ele defende também a educação como uma ponte para que indígenas e não indígenas possam se reconhecer mutuamente como parte de um mesmo país diverso, sabe? E citei aqui o Krenak, para quem não conhece, eu acho válido conhecer, acho importantíssimo buscar sobre essa figura. Ele é uma das vozes indígenas mais influentes do Brasil, ele é ativista, ele é escritor, ele é filósofo, ele é ambientalista, e ele ficou nacionalmente conhecido pelo seu discurso na Assembleia Constituinte de 87, foi uma cena fortíssima e super marcante quando ele pintou o rosto com tinta preta em protesto contra a exclusão dos direitos indígenas. E hoje o Krenak, ele é autor de livros como Ideias para Adiar o Fim do Mundo, A Vida Não é Útil, onde ele questiona a lógica do progresso e defende uma reconexão com a natureza. Ele acredita que a crise ambiental é também uma crise espiritual e civilizatória, sabe? Ele nos convida a repensar a humanidade não como centro do mundo, mas como parte dele. A sua fala, ela é poética, ela é crítica, ela é profunda e mais do que nunca ela é necessária. E indo para essa questão de resistência e protagonismo indígena na política, você já parou para pensar no que significa um indígena ocupar um cargo político no Brasil no dia de hoje? Porque por muito tempo os povos indígenas eles eram tratados apenas como objetos ali para as políticas públicas e não como sujeitos capazes de criá-las, de decidir, de liderar. Mas isso está mudando e está mudando com força. A política indígena no Brasil tem ganhado nomes muito potentes. Um deles é a Sônia Guajajara, não poderia deixar de mencionar, ali do povo Guajajara do Maranhão, que lá em 2023 se tornou a primeira ministra dos povos indígenas da história do país. E a sua nomeação, ela representa muito mais do que representatividade. É um marco de retomada, de reparação e de voz ativa na construção de políticas públicas voltada para as mais de 300 etnias brasileiras, né? Outro nome fundamental também é a Célia Chacriabá, deputada federal aqui por Minas Gerais, que leva ao Congresso Nacional uma pauta que conecta território, cultura, educação e luta antirracista. E ela, como tantas outras lideranças indígenas, elas rompem a ideia de que política é só sobre paletó e gravata. E a política indígena é corpo, é fala, é canto, é terra, é ancestralidade. E essa presença política vai também além dos cargos, né? A resistência indígena está também nas assembleias dos povos, nos conselhos, nos movimentos de base, nas organizações como a APIB, né? A Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, que há anos articula ações coletivas em defesa dos direitos indígenas, da demarcação de terras, da saúde diferenciada, da proteção ambiental. E tudo isso mostra o quê? Que o protagonismo indígena na política brasileira não é algo do futuro. Já está acontecendo e está colocando em xeque um sistema que sempre excluiu esses povos. E hoje, mais do que nunca, os povos indígenas dizem nada sobre nós sem nós. Porque ocupar espaços de decisão também é um ato de resistência. E resistir nesse país sempre foi um modo de existir. Mas nem tudo são conquistas. Também a situação cultural das etnias indígenas ainda enfrenta muitos desafios. A falta de políticas públicas continuadas, a dificuldade de acesso a editais, preconceito, invisibilidade, são realmente barreiras reais. E muitas comunidades lutam para manter até mesmo as suas línguas vivas, porque em alguns povos há pouquíssimos falantes e sem a língua muito da história também, dos rituais e da visão de mundo, corre o risco de desaparecer. E além disso, tem a luta aí contra a apropriação cultural, quando símbolos, grafismos ou saberes são usados de forma desrespeitosa por empresas ou artistas que não são indígenas. E outro ponto importante também é que tem um movimento forte de retomada cultural em várias partes do país. Comunidades estão construindo aí casas de rezas, retomando rituais que haviam sido lá proibidos ou esquecidos pela pressão do colonizador e de igrejas missionárias. E isso tem fortalecido também a autoestima de novas gerações e ao mesmo tempo mostrado que o Brasil é muito mais do que usar o cocar e falar uma língua originária, né, sobre ser indígena, que é um jeito próprio de ver o mundo, uma filosofia, uma relação com a terra, com o coletivo. E é algo muito bonito de se perceber que essa cultura não está isolada. Ela circula nas redes sociais, em festivais de cinema, em podcasts como esse aqui. E é uma cultura que fala com o Brasil inteiro e que tem muito a dizer sobre quem somos e quem podemos ser. E no fim das contas, falar sobre a situação cultural das etnias indígenas no Brasil é falar sobre resistência, sobre criação, sobre esperança. É entender que apesar de séculos de violência e de tentativa de apagamento, as culturas indígenas elas seguem vivas, pulsantes, em constante reinvenção. E que é isso não é importante apenas ali para os povos indígenas, mas para todo mundo que quer construir um país realmente democrático. E talvez a pergunta que fica para a gente refletir é o que nós, enquanto sociedade, estamos fazendo para garantir que essas vozes continuem sendo ouvidas. E mais do que isso, né? Para que cada vez sejam mais protagonistas das próprias histórias que contam. E é assim que a gente termina o episódio de hoje. Vimos que a cultura indígena no Brasil não é só resistência e invenção, é potência, é memória viva. E na próxima conversa eu vou abrir aqui, gente, um pouco do meu coração e mostrar sobre o meu projeto de mestrado que está ligado à história do povo Puri e à terra de Barbacena. E vai ser mais íntimo e mais cheio de história e de afeto. Obrigada por caminhar comigo até aqui. Se você gostou desse episódio, curte, compartilha com alguém e vamos fazer essa conversa ecoar. Tchau, tchau!